בעזרת השם, דף ט' ואהבת את הדג'ה עבודה זרה, עולה פסועה, מבין זנוב ודף, שלום עליכם. סתמוס דף י' ד' עמוד ב', נדה עשם הסגון, דניה ג'יבה, שקום עשינו מנה במשנה. מקום שנהגו למכור בימה דקה לעובדי כוכבים מוכרים, מקום שנהגו שלא למכור, אין מוכרים. פעלה משנה הסגין שלי. סתם פסוע, סתנו מרחי ג'יום, כי הוא קוסטום יהיה ג'יסים, ואינדה הנימייז ג'יפור צ'לבי אגויים, אינטו הפרמיצ'ידו ואינדה. Se você não é uma região que o costume é de não vender, então ele está proibido de vender. O motivo dessa lei é porque também os goyim estão proibidos de fazer relação com animais. Então, se a pessoa está numa região que os goyim são suspeitos disso, então o costume é de não vender animais de porte leve a eles, proibido vender. Se a pessoa está numa região que o costume é de sim vender, eles não são suspeitos disso, então é permitido vender. ובכל מקום אין מוכרים להם בימה גסה. פעלה משנה עם קוקר חיג'יון. אסם בפרויבידו ג'וונדה אנימייז ג'טרבליו פרגויים. אנימייז ג'פורצ'י פזאדו. אנימייז ג'פורצ'י לוי סירים קרנרוס קבריטוס אנימייז ג'פורצ'י פזאדו פורד לומבוי. נושא לגמרא, פורקי אסם בפרויבידו ג'וונדה אנימייז ג'טרבליו הגויים. הגלים וסייחים שלמים ישירים. פעלה תנקמה. כונוסאביוס פרויבירו ג'וונדה אנימייז ג'טרבליו הגויים. Isso também inclui vender filhotes. É proibido vender um boi, então é proibido também vender o bezerro. É proibido vender o burro, é proibido vender também o burrico. Os sábios quiseram fazer uma cerca para isso, então generalizaram e disseram que é proibido vender qualquer animal de porte pesado ou um goi, para a pessoa não chegar a vender um animal que nesse momento serve para o trabalho. Shlemim shvurim, e também é proibido vender animais fraturados, animais que não podem trabalhar. Se a espécie do animal é de um animal de trabalho, é proibido vender. Assim fala Tanakama. Fala Rabiudá que é permitido vender um animal fraturado a um goi, porque ele está comprando para o abate. Ele não está comprando para o trabalho, então não tem problema. O Berbeteira Matir Bessus. O Berbeteira diz que é permitido vender um cavalo a um goi. Um cavalo, fala Berbeteira, não é um animal de trabalho, é um animal de transporte. Então não tem problema. Vamos entender melhor na Gemara o que a Mishnah veio dizer. Pergunta: lembra de Isura lei caminhada ou de Ika Echadenai de Isur Nau? Echadenai de Ter Nau? Você quer me dizer que essa lei de vender animais de porte leve a um goi ou não vender depende do costume? Não tem uma proibição clara disso? Urmini, olha só essa Mishnah na frente. Ema midim bema, bepunda cautilo de kohavim. É proibido deixar um animal numa pousada de goim, porque os goim são suspeitos de fazer relação com animais. Portanto, não deixa um animal numa pousada de goim. Ah, essa Mishnah na frente não diferencia entre costume da região ou não. Disse claramente que é proibido. Então, por que a nossa Mishnah diz que vender animais de porte leve depende do costume? Amará, makom sheitiru limkor, itiru leyached, makom sheasru leyached, asru limkor. Explica Rava, a primeira opinião, que tudo depende do costume, sim. Se a pessoa está numa região que os goim são suspeitos de fazer relação com o animal, então é proibido vender a eles animais, e é proibido também deixar animais na pousada dos goim. E se a pessoa está numa região que os goim não são suspeitos disso, é permitido deixar o animal numa pousada de goim, e é permitido vender a eles animais de porte leve. Não tem contradição. Assim fala Rabi Elazar, Rabi Elazar é uma outra opinião. Avna kom shastru leyached mutar limkor. Fala Elazar que não. É sempre proibido deixar animais numa pousada de goim. E com relação a vender animais a eles, depende do costume da região. Maita, mas qual é a explicação do que disse Rabi Elazar? Ouvet kohavim has fala que se um ser humano faz a relação com um animal, o animal perde a sua fertilidade, o animal se esteriliza. Então, se o judeu vai deixar um animal numa pousada de goim, os goim não têm receio de fazer a relação com esse animal, porque o animal não pertence a eles, pertence ao judeu. Então não deixa o animal lá. Já que o Hassá vendeu um animal para um goim, depende do costume da região. Se a pessoa está numa região que o costume é que os goim não fazem relações com os animais deles próprios, porque eles não querem que os animais percam a fertilidade, então é permitido vender. se a pessoa estiver numa região que os guias são suspeitos de fazer relação com os animais deles próprios, é proibido vender. Essa é a explicação, fala Rabi Elazar. Ve'afrav hadarbe. Fala para que Rav voltou atrás, e a opinião final de Rav é como Rabi Elazar. Damai Rav Tachlifa, Marashira Baravim, Mishmedera falam, não sabe o nome de Rav. Ove kuchavim chassar beimto shelotéake. Esse motivo de Rabi Elazar. Revisando. Se a pessoa está numa região que os goim não fazem relações com os animais deles próprios, porque eles não querem que os animais se esterilizem, é permitido vender. Se está numa região que os goim são suspeitos disso, então é proibido vender. Mas em qualquer região, fala a Mishnah na frente, independente do costume, é proibido deixar um animal numa pousada de goim, porque os goim não têm receio de fazer relação com esse animal que pertence ao judeu. A Mishnah diz que é sempre proibido vender um animal de porte pesado, um animal de trabalho para um goi. Pergunta na Maita, mas qual é o motivo dessa proibição? É verdade, tem regiões que os goi não fazem relação com os animais deles próprios, mas temos um outro receio. Se o judeu vai vender um animal de trabalho para o goi, pode ser que o goi vai fazer esse animal trabalhar no Shabbat. Pergunta, Venavid, que vai desabar na canha? E daí, se o goi vai comprar um animal, por que ele não pode fazer o animal trabalhar no Shabbat? O judeu não pode deixar o seu animal trabalhar no Shabbat. Uma proibição da Torá que o judeu deixa seu animal trabalhar no Shabbat, mas se o judeu vender para o goi, o animal pertence ao goi, por que ele não pode fazer o animal trabalhar no Shabbat? É uma cerca preventiva para que o judeu não chegue a emprestar um animal de trabalho ao goi ou alugar, e se ele vai emprestar ou vai alugar, o animal pertence ao judeu ainda, e o goi vai usar esse animal para trabalhar no Shabbat, o judeu vai pecar pela Torá. Então, com uma cerca para evitar isso, para que o judeu não chegue a emprestar ou alugar o goi a um animal de trabalho, os sábios proibiram que ele também venda o animal para o goi. É uma cerca. Pergunta. Sustenta aqui a Gemara que se o goi pega emprestado um animal do judeu ou aluga, durante esse período do empréstimo ou do aluguel, o animal se torna do goi. O animal pertence a ele. Então ele pode muito bem deixar fazer o animal trabalhar, o judeu não vai pecar. O animal nesse momento não pertence ao judeu porque ele emprestou ou alugou ao goi. Então volta a pergunta, por que os sábios proibiram o judeu de vender o animal de trabalho ao goi? Elamaram Bereidera Vieva, falou o sábio. Gzeram Mishum Nisyuni. É o seguinte receio. Dezimim Dezav Nalani Alei, Samuch Leshkiat Hama, Demare Shapta, Maretan Nasi Ani Alei, Meshama Leleka, Levaz Nomach Matei, Bericha Lele Teizir. Avalei Mechamer Achai Bem Tobe Shabbat, Mechamer Achai Bem Tobe Shabbat, Chayav Chatat. Fala Ram Bereidera Vieva o seguinte. O receio é outro. Os sábios proibiram o judeu de vender um animal de trabalho para um goi, porque tiveram um receio que essa venda vai acontecer próxima à entrada do Shabbat. Então digamos que eles estão fazendo as negociações e já passou o pôr do sol. O goi vai falar, vamos colocar uma carga sobre esse animal, e você dá um comando para o animal carregar a carga. E o goi quer saber se o animal realmente é obediente e serve para o trabalho. Se acontecer isso, sim, vão colocar uma carga sobre esse animal. E já passou o pôr do sol da entrada do Shabbat, já é Shabbat, e o judeu vai falar para o animal andar e carregar, dar o comando para o animal, o animal fizer isso, o judeu pega pela Torá o pecado de Mechamê. Ele fez o animal carregar no Shabbat, é proibido pela Torá. Se ele faz isso, ele tem que ter o sacrifício de Hatat. Então, para isso não aconteceu, os sábios proibiram o judeu de vender um animal de trabalho para um goi. Vamos ver mais sobre isso na sequência. Matkivla Rav Shisha Bered Ravid. Pergunta Rav Shisha Bered Ravid. O Shirut Mikani. Como agora pode dizer que se o goi aluga o animal do judeu, o animal passa a pertencer ao goi durante o período do aluguel? Vatnan, temos uma Mishnah que fala diferente. Ave makom shamru leaski lo lebediramru ivlejemachnis etuchavot nekuchavim. Fala a Mishnah na frente, que mesmo fora da terra de Israel, que o judeu pode vender, alugar uma propriedade ao goi, o judeu pode alugar uma casa a um goi se o goi não vai morar lá. Se o goi vai morar nessa casa, o judeu não pode alugar essa casa ao goi mesmo fora da terra de Israel. Porque existe um receio que o goi vai trazer as idolatrias dele para a casa que ele alugou do judeu, e é proibido. A Torá nos diz que o judeu não pode ter nada de idolatria na sua casa. Então fala a Mishnah que o judeu, mesmo fora da terra de Israel, não pode alugar uma casa de moradia para o goi, porque o goi vai trazer os ídolos dele para essa casa. Pergunta da Pshisha, vem essa cadeira da Srinut Kanya, aí Kamehai, repetei Kamehai. Fala a Pshisha, se a Gemara tem razão, que se o goi aluga a casa do judeu para morar lá durante o período de aluguel, a casa pertence ao goi, e daí que ele vai levar a idolatria dele para essa casa? A casa pertence a ele. Por que proibiu o judeu de alugar ele a casa? Mas não tem problema. Fala para a seguinte resposta. Mesmo se a gente vai dizer que a casa durante o período do aluguel pertence ao goi, mesmo assim os sábios proibiram de alugar para ele morar lá. Porque quando as pessoas falam com relação a essa casa, não falam que essa casa é do goi. Se fala que essa casa pertence ao judeu, que alugou a casa ao goi. Então, não é apropriado que as pessoas digam que na casa do judeu tem idolatria. Uma vez que a proibição de idolatria é tão grave, os sábios proibiram o judeu de alugar a casa de moradia ao goi. Porque as pessoas dizem que essa casa pertence ao judeu ainda, e vamos falar que tem idolatria lá. Não é positivo, então os sábios proibiram que o judeu alugue uma casa de moradia ao goi. Outra pergunta. Como agora pode dizer antes que se um judeu aluga um animal de trabalho ao goi, durante o período do aluguel esse animal pertence ao goi? Então não tem nenhum problema se o goi faz o animal trabalhar no Shabbat, porque o animal pertence a ele. Agora temos uma outra Mishnah. Sabemos que a pessoa que faz a colheita do campo dele tem que dar a truma para o Kohen, a oferenda. O Kohen pode comer truma, a família dele também, os escravos dele também, e também os animais dele. Então, falando nisso, digamos que um Israel, um não-Kohen, alugou uma vaca de um Kohen. Um Kohen alugou a um não-Kohen uma vaca. O não-Kohen, o inquilino, o Israel, ele pode alimentar essa vaca, truma. Ve Kohen shesachar paran me-Israel, af mishemezonoteh alav, lo yachil nekar shnei truma. E se o contrário aconteceu? Um Kohen alugou uma vaca de um Israel, de um não Kohen, mesmo que o Kohen tenha a responsabilidade de sustentar essa vaca, ele não pode dar para essa vaca comer trumá. Então, se um não Kohen alugou uma vaca de um Kohen, ele pode dar trumá para essa vaca comer, porque essa vaca pertence ao Kohen. Se um Kohen alugou uma vaca de um Israel, o Kohen não pode dar truma para essa vaca. Vem essa galera da Srinut Kanya, a Maila e a Chilena, para de dei. Se o que a Gemara tinha dito antes é certo, quando o Kohen aluga a vaca do Israel, essa vaca passa a pertencer ao Kohen durante o período do aluguel. Então ele poderia dar truma para essa vaca comer. A Mishnah diz que não. Ela chamou a Srinut Kanya. Então o que se vê daqui? Que o inquilino não se torna dono do animal. O animal continua pertencendo ao dono, não ao inquilino. Então, volta atrás do que a Gemara tinha dito antes. Vasta da mas chirut lokane, gzera mishom chirut, gzera mishom shelah, gzera mishom nisurim. Então, voltamos ao que a Gemara tinha dito antes. Os sábios proibiram um judeu de vender um animal de trabalho a um goi com uma cerca. Talvez o judeu vai emprestar ou vai alugar uma vaca, um animal de trabalho ao goi. E o animal ainda pertence ao judeu, não pertence ao goi que alugou, como agora provou agora. O inquilino não se torna dono do animal que ele alugou. Então, os sábios proibiram que o judeu venda um goi com uma cerca, para que ele não empreste e não alugue ao goi, porque se isso acontecer e o goi vai alugar ou vai pegar emprestado do judeu e fazer a vaca trabalhar no Shabbat, o judeu pecou, porque o judeu está obrigado a deixar o seu animal também descansar no Shabbat. E além disso, também tem aquele receio que talvez depois do pôr do sol o judeu vai dar o comando para o animal andar carregando a carga e vai pecar o pecado de Mechamer. Mas além disso, tem também esse receio do empréstimo ou do aluguel. Ravada Shara Lizvuni Hamra Aida de Safsira. Farav Adam, que um judeu pode vender um animal de trabalho a um goi através de um corretor. Não tem nenhuma proibição. Porque vamos levar em consideração aquele receio de Nisyuni, talvez a pessoa vai falar para o animal andar carregando a carga depois que entrou o Shabbat. Não tem esse receio nesse caso, porque o corretor que vai vender para o goi, o corretor não é o dono do animal, o animal não reconhece a voz desse corretor. Não tem nenhum receio que o corretor vai dar um comando para o animal. Vem Mishum Sheila de Schilut, que manda de Lodi Deim, Lo Moshir Velo Moga. E se temos um outro receio, do empréstimo ou do aluguel, nesse caso não tem receio. O dono, ele quer vender, contratou esse corretor para vender ao goi esse animal. O corretor não tem autoridade de mudar o plano e emprestar ou alugar. Então, ele pode vender. Vê outro mais ainda, Mishum de Lo Nigre Beimuma. O corretor não quer emprestar ou alugar para o goi. Ele foi contratado para vender esse animal. Se vai emprestar ou alugar, pode ser que o goi vai encontrar alguma falha no animal. E ele não vai querer comprar. Então, não tem nenhuma suspeita que o corretor vai dar um comando para o animal carregar a carga, porque não é dono do animal. Não tem nenhum receio que ele vai emprestar para o goi ou alugar. Primeiro porque ele não é dono. Segundo, porque isso não convém a ele. Ele quer vender, não quer que o goi alugue ou pegue emprestado e reconheça alguma falha no animal e depois não queira comprar. Não é permitido. Continuamos. Ravuna Zavir Haipará Leovet Kuchavi. Ravuna vendeu uma vaca a um goi. Amale Rafriza Maitama Vadmarachi. Falou Rafriza, por que o senhor fez isso? A Mishnah disse que é proibido vender um animal de trabalho a um goi. Amalei respondeu Ravuna, Eimu Leshchita Zavna. Eu posso dizer que esse goi vai abater o animal. Todo o receio de antes é que o goi vai usar o animal para o trabalho. Aí tem um receio que talvez o judeu vai emprestar ou vai alugar. Mas para Ravuna, pode muito bem ser que ele vai abater. É normal que ele abata essa vaca. Então não tem problema. Tiramos a página. Mirá Temer de Abril Nikai Gavna. Fala Ravuna, qual é a fonte para o que eu disse? Ou seja, conforme Ravuna, o que a Mishnah disse que é proibido vender animais de trabalho a um goi, é só um animal que é designado ao trabalho. Um animal que o goi pode muito bem abater, não tem problema. E mesmo que a gente não tenha certeza se o goi comprou para o abate ou para o trabalho, a gente pode dizer, o goi pode abater. Então quem diz que ele vai trabalhar com esse animal? Fala por uma fonte para a sua opinião. Letrano fala a Mishnah. Bechamay Omrim, Loim Koradam Pará, Horeshet Bashvit. Sabemos que é proibido trabalhar nos terrenos da terra de Israel no sétimo ano, no Shvit, na Shemitah. Fala Beit Shammai que a pessoa não pode vender uma vaca de trabalho, de arado, para alguém que é suspeito de trabalhar no Shvit. Então, ele é suspeito de trabalhar no Shvit, não venda ele uma vaca de arado, porque pode ser que ele vai usar essa vaca no Shvit. Betilei, Matrim, Beshechon, Shoftar. Fala Betile, não tem nenhum problema. Essa pessoa pode estar comprando a vaca para abater. Não tem nenhum indicador que ele estava comprando essa vaca para trabalhar. Trabalhou proibido no Shvit. Então é permitido vender a ele, mesmo que ele é suspeito de trabalhar no Shvit, é permitido vender a ele uma vaca de arado. Então fala Ravuna a mesma coisa no caso dele. Ele vendeu uma vaca para um goi. Não tem nenhum indicador que o goi vai usar essa vaca para trabalhar. Ele pode usar a vaca para o abate. Então não tem problema. Amaraba pergunta a Araba, Midame, qual é a prova do caso do Shvit para o que disse Ravuna? Hatam ele adam etzuve al shvitat bem toba shvit, ach adam etzuve al shvitat bem toba shabat. Fala Araba, Ravuna vendeu uma vaca a um goi. O motivo que isso seria proibido é porque talvez ele vai emprestar ou vai alugar a vaca ao goi e o goi vai usar essa vaca para trabalhar no Shabbat. Como Ravuna pode se basear no que disse Betilel? Em relação ao Shvit, Betila disse que é permitido vender uma vaca de arado no Shvit para alguém suspeito de trabalhar no Shvit. Fala Rabba, com relação ao Shvit ali é mais leve, ou seja, a pessoa não pode trabalhar no Shvit, mas a pessoa não tem a obrigação de impedir que seu animal trabalhe no Shvit. Se o animal trabalhou sozinho, o dono não transgrediu nenhuma proibição. Tipo, com relação ao Shabbat, a pessoa está proibida de deixar o seu animal trabalhar no Shabbat. Então, mesmo que Betina disse que é permitido vender uma vaca de arado para alguém suspeito no Shvi, isso não é prova que Ravuna pode vender uma vaca para um goi, porque a proibição desse caso de venda de animal de trabalho é por causa do Shabat. Amaré, Abai, pergunta, Abai. Vekolui Hadadam Etsuve Asur, fala, Abai, para Araba. Sempre que a pessoa está proibida de algo, ele não pode vender para alguém suspeito de fazer isso? Rabba disse que a pessoa não pode deixar o animal trabalhar no Shabat, então ele não pode vender para alguém suspeito disso. Passar o campo da pessoa. A pessoa não pode deixar que o seu campo seja trabalhado no Shvit. Mesmo assim, a Breita diz: Betchamay diz que a pessoa não pode vender um campo arado no Shvi'i para alguém suspeito. Betina diz que é permitido. Betina diz que a pessoa pode vender um campo arado para alguém suspeito de trabalhar no Shvi'i. Por quê? Porque não tem nenhum indicador que ele vai trabalhar com esse campo no Shvi'i. Ele pode deixar o campo assim até depois do Shvi'i. Então, fala, vai, você vê daqui, mesmo que a pessoa não pode deixar que o seu campo seja trabalhado no Shvi'i, conforme Betilele, a lei com Betilele, a pessoa pode vender um campo arado para alguém suspeito. Uma coisa não leva a outra. E mais que vai Ravashi pergunta o outro lado da moeda. Sempre que a pessoa não tem nenhuma proibição com relação ao que pertence a ele, ele pode vender outro? Parece de Rabba que sim, mas fala Ravashi que não. A pessoa não pode trabalhar no Shvi'i, mas a pessoa não tem a proibição de deixar que os seus utensílios sejam usados no Shvi'i. Então a pessoa não pode trabalhar. Mas se outra pessoa pegou os utensílios do primeiro e usou para trabalhar no Shvi'i, o primeiro, o dono, não tem nenhuma proibição. Esses são os utensílios que a pessoa não pode vender no Shvi'i para alguém suspeito. A machreshav, qualquer leia, o instrumento de arado e os seus acessórios, haol, o jugo do animal, da mazre, o tridente, da deker, o apá. Então fala, Ravashi, o que se vê daqui? Se a pessoa deixa que seus utensílios sejam usados para o trabalho no Shvi'i, o dono não pecou. Mesmo assim, fala essa braita, que a pessoa não pode vender utensílios de trabalho para alguém suspeito no Shvi'i. Você vê que uma coisa não leva a outra. Rabba tinha dito antes que sim. Com relação ao Shabbat, a pessoa não pode deixar que esse animal trabalhe, então ele não pode vender para o goi. Com relação ao Shvi'i, que a pessoa não tem uma previsão de deixar que esse animal trabalhe no Shvi'i, a pessoa pode vender. Ravashi e Abai provaram que uma coisa não leva a outra. Ele ama Ravashi, por isso fala Ravashi concluindo. Kolei Hadei Kalemit Latalina. Fala Ravashi a seguinte regra. Digamos Ravuna. Ravuna vendeu uma vaca ao goi. Ravuna disse que esse goi pode muito bem abater essa vaca. Então qual o problema? Fala Ravashi que sim. Realmente, se não tem nenhum indicador que diz que o goi vai usar essa vaca para o trabalho, é permitido vender essa vaca. Como no caso de antes, de Betilei. É permitido vender uma vaca de arado no Shvi'i para alguém suspeito. Porque pode muito bem ser que essa pessoa quer para o abate. Não tem nenhum indicador que ele quer para o trabalho, então é permitido vender. Já no outro caso dos utensílios, uma pessoa suspeita quer comprar utensílios de trabalho da terra no Shvi'i. Suspeitamos que ele quer usar isso no Shvi'i, então é proibido vender. Então, independente do fato se o dono tem alguma proibição ou não, de deixar que o que pertence ele seja usado no Shvi'i ou no Shabbat, não faz a mínima diferença. Se a gente pode avaliar que o comprador quer fazer algo permitido com o que ele está comprando, então é permitido vender a ele. Se temos suspeitas relevantes, então é proibido vender a ele. Então a Gemara confirma que Ravuna podia assim vender essa vaca ao goi, porque pode muito bem ser que ele quer para o abate. Rabba vendeu um burro para um judeu, e esse judeu é suspeito de vender esse burro para o goi. Amale Abai Maitama, Avad Marachi, fala Abai para Rabba, por que o senhor fez isso? O senhor vendeu um burro para um judeu que é suspeito de vender esse burro ao goi? Amale, ala lei sesvi. Falou, rabbi, eu vendi para um judeu, não vendi para um goi. Amale, behazer, um mezavi, ele ouve kuchavim. Fala, bai, ele vai ir vender para o goi. Fala, rabbi, ele ouve kuchavim, kamazvi, lei selo, kamazvi. Esse judeu tem que vender para o goi. Ele não pode vender para um outro judeu. Então fala, rabbi, não tem nenhum indicador aqui que ele vai vender para um goi. Então eu podia assim vender. Eitive. Pergunta, bai, para rabbi. מקום שנהגו למכור במדקה לקוטים מוכרים, שלא למכור אלא מוכרים. בכלסו סקוטים. אם חזור סקוטים, são pessoas que vieram de Kuta. O rei da Assíria trouxe esse pessoal de Kuta para a terra de Israel, depois que as 10 tribos foram exiladas, e leões atacaram esses Kutim. E eles se converteram para o judaísmo. Mas eles só respeitavam a Torá escrita, o Tanakh. Não respeitavam a Torá oral. Então eles não davam bola para o que os sábios dizem. Então fala a Braita. Numa região que o costume é de vender um animal de porte leve a um cuti, é permitido vender. Se a pessoa é numa região que não se vende, é proibido vender. Mas então, por que seria proibido vender? Ileu Mishum de Hashid Erevião Mihashid. Não pode ser porque os cutim são suspeitos de fazer relação com o animal. Eles não são suspeitos. Beatriz, como fala essa Braita? Ele mamidim bem, mas quando a gente ouve com o Ravim. Vimos essa lei antes. Com relação a Goim, é proibido deixar um animal numa pousada de Goim. Zecharim etzer Zecharim, Nekevot etzer Nekevot. É proibido deixar um animal macho com um Goi. É proibido deixar um animal fêmea com uma Goiá. Porque os Goim, eles não têm fidelidade matrimonial. Então, se um Goi vai ir pecar com uma outra mulher e ela não vai estar disponível, tem uma fêmea lá, um animal fêmea, ele pode pecar com esse animal. E se uma mulher goiá vai pecar com outro homem e ele não está disponível e tem um animal macho lá, ela pode chegar a pecar com esse animal. Então é proibido deixar um animal macho com um goi, é proibido deixar um animal fêmea com uma mulher goiá. E muito mais que é proibido deixar um animal macho com uma mulher goiá ou um animal fêmea com um goi. Vemos sempre maneiroes, é proibido dar um animal para um pastor goi tomar conta. O pastor goi é suspeito de fazer relação com o animal. Vemos te acadimi, mãe. E é proibido ficar sozinho com um goi num recinto fechado, porque o goi é suspeito de assassinato. Vemos sempre manut. É proibido entregar uma criança para um goi ensinar algo, alguma profissão, alguma sabedoria, porque o goi é suspeito de pedofilia e o goi é suspeito de influenciar a criança à idolatria. Essas são as leis referentes a um goi. Os cutim, como a gente mencionou, se converteram para o judaísmo, respeitam a Torá escrita, é permitido deixar um animal numa pousada de cutim, Zecharim etzer Nekevot, Nekevot etzer Zecharim. É permitido até deixar um animal macho com uma mulher, cuti, ou um animal fêmea com cuti. E muito mais que é permitido deixar um animal macho com um cuti, ou uma fêmea com uma mulher cutit. É permitido entregar um animal para que um pastor cuti tome conta. E é permitido ficar a sós com um cuti num quarto fechado. Ele não é suspeito de assassinato. O mostrinho é permitido entregar uma criança para um cuti ensinar sabedoria ou ensinar alguma profissão. Então o que se vê dessa verdade? Se vê que os cutim não são suspeitos de fazer relação com um animal, tanto que é permitido deixar um animal com um cutim. E antes a verdade tinha dito que é proibido em certas regiões vender um animal para um cuti. Por que é proibido? Fala bem, a proibição é porque suspeitamos que esse cuti vai vender esse animal para um goi. Uma prova contra Rabba. Rabba vendeu um burro para um judeu que é suspeito de vender para um goi. E Rabba diz que não tem problema. Você vê da Braita que é sempre proibido. Tanto que a gente vê que é proibido vender em certas regiões um animal para um cuti porque ele é suspeito de revender isso a um goi. Vê outra, uma outra prova contra Rabba. Fala bem. Emochrim laem lozain veloclezain. É proibido vender a um goi uma arma ou um acessório de uma arma. Vemos que Zimla e o Tazan é proibido também afiar uma lâmina para um goi. O goi é suspeito de usar isso contra um judeu, suspeito de assassinato. Vem o crime no Sadan, é proibido vender algemas das pernas para um goi, velo colarim, ou uma algema do pescoço é proibida, velo kvarim, e cordas grossas também é proibido, velo xaxarot de barzel, e também correntes de ferro. Se o receio que o goi vai usar isso contra um judeu, é proibido vender a eles isso. Errado vet kuchavim, errado kutim. Fala Braita. É proibido vender essas coisas para um goi ou para um kuti? Maitama, por que é proibido vender uma arma a um kuti? E não é de Rashid, acho que Ruth Damim, se você vai me dizer que o kuti é suspeito de assassinar um judeu? O Mihashid, eles não são suspeitos. Hamato Meterhadim, mãe. A preta já dito antes que é permitido ficar a sós num recinto com um kuti. Com um goi não, mas com um kuti sim, porque o kuti não é suspeito de assassinato. Então, por que é proibido vender uma arma a um kuti? O motivo que isso é proibido é porque suspeitamos que o kuti vai revender essa arma ou a algema a um goi. Uma outra prova contra Rabba. Rabba vendeu um burro para um judeu e não teve receio que esse judeu vai revender para um goi, mesmo que o judeu é suspeito. Se você for me dizer o seguinte, um kuti, como a gente mencionou, não dá bola para os sábios. Ele só segue as leis da Torá escrita. Então, o kuti não vai obedecer às ordens dos sábios que dizem que é proibido que ele venda isso para um goi. Ele é mais suspeito de vender. Já um judeu, normal, ele pode chegar a fazer tshuva. Ele pode chegar a obedecer às ordens rabínicas e não vender o burro para o goi. Então, talvez Rabba tenha algo permitido vendendo o burro para o judeu, porque pode ser que o judeu não vai vender. Pode ser que o judeu vai fazer tshuva e vai escutar o que os sábios dizem. Já um kuti que não dá bola para os sábios é mais suspeito de vender o que ele comprou para o goi. Porém, assim como é proibido vender um animal para o goi, assim como é proibido vender um animal de trabalho para um judeu que é suspeito de vender para o goi. Isso não é como Rabba. Conta que a Gemara daí, batrei plata parça, veikana parça, behala, velo adrech. Rabba se convenceu, concordou com a Baia. Ele saiu correndo atrás desse comprador para reverter a venda. Uma versão diz que ele correu 12 quilômetros. Outra versão diz que ele correu 4 quilômetros, mas correu na areia. E não conseguiu alcançar esse judeu que comprou o burro. E o judeu vendeu a presente o burro a um goi. Isso fala aqui, Gemara, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essas leis de venda de armas com muito mais novidades. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.